Bom, muito boa tarde. Damos então as boas-vindas ao Dr. Paulo Costa Ferreira e Dr. Nuno Cruz Inácio, são representantes da ARIC, da Associação de Rádios de Inspiração Cristã. E apresento as pessoas que estão presentes. Eu sou a coordenadora deste grupo de trabalho e represento também o grupo parlamentar do PSD. Temos o Sr. Deputado Jacinto Serrão, que representa o grupo parlamentar do PS e é vice-presidente da 12ª Comissão. Temos o deputado do PCP, Bruno Dias, está noutro grupo de trabalho que está a decorrer precisamente à mesma hora e não pode estar presente e pediu desculpa pelo facto, mas tem cá presente o assessor, que tomará nota de todos os contributos que nos venham trazer. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda também informaram que não poderiam estar presente e do CDS-PP estamos a aguardar que a todo momento possam chegar. Isto é um grupo de trabalho de audiências, portanto os grupos parlamentares têm apenas um deputado destacado, representante, para estas audiências. E grupos parlamentares como o PSD e o PS, que têm um elevado número de deputados, ainda assim conseguem fazer-se representar. Os outros grupos parlamentares têm alguma dificuldade devido precisamente à sobreposição de trabalhos que vão havendo à mesma hora. Portanto, e temos a doutora Leonor Lopes, que é assessora do nosso grupo parlamentar, e a doutora Maria Mesquitela, que é assessora da Comissão. Portanto, feitas estas apresentações, agradecemos o vosso pedido de audiência, pedimos desculpa pelo atraso na marcação da mesma, devido a um conjunto de circunstâncias, algumas delas também pessoais da minha parte, que estive de licença de maternidade e, portanto, que levaram aqui algum atraso, mas ainda bem que cá estão. E penso que têm até um relatório muito recente que fizeram, portanto, este atraso até teve essa virtude de nos poderem também trazer alguns contributos no âmbito das conclusões do relatório que desenvolveram. E, portanto, eu passo desde já a palavra, somos todos ouvidos. Muito obrigada.
Antes de mais, muito boa tarde, obrigado por nos receberem, os parabéns também pela maternidade, para aquilo que percebi, tive a oportunidade de ter a experiência recentemente e é sem dúvida muito enriquecedor. Agradecer então pela audiência, primeiro explicar o que é a ARIC, eu não me apresentei, sou Nuno Cruz Inácio, sou o presidente da direção da associação, Dr. Paulo Ferreira é o nosso secretário executivo. A ARIC, nós vamos depois distribuir, até para ficarem nos vossos acervos, uma pequena publicação que fizemos para a ocasião do 20º aniversário, em que explica não só a história da associação, mas também a história do movimento das rádios locais em Portugal, desde o movimento das rádios piratas até 2011, que foi quando o livro foi publicado. Mas para vos dar uma ideia muito genérica, a ARIC nasceu em 1991, 2 anos após o processo de regulação das rádios locais em Portugal e daquele que é chamado o período da profissionalização das rádios locais. Não sei se acompanharam de perto ou se têm uma noção muito exata de todo aquele movimento das rádios piratas. Era, na maior parte dos casos, associações, cooperativas, sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de profissionalização, portanto eram pessoas que faziam aquilo passo o calão por pura carolice. Em 89, com o processo de atribuição de alvarás, a lei de então já obrigava a uma série de requisitos, era necessário ter jornalista a tempo inteiro, era necessário ter uma programação diária e permanente, e naqueles 2 primeiros anos muitas rádios começaram a sentir muitas dificuldades de subsistência, nomeadamente no interior do país, locais onde a publicidade já à época era bastante escassa. Em 1991, também porque não sei se se recordam, a lei que atribui aos primeiros alvarás dava preferência aos jornais que já existiam na atribuição do alvará, numa ótica bastante positiva, que era a da sinergia dos meios de comunicação social, e por isso mesmo a Igreja Católica, com uma forte presença nos médias regionais, através de títulos de imprensa local e regional, conseguiram no seu seio uma série de alvarás de radiodifusão ao longo de todo o país. Mas fazer um jornal quinzenal ou mensal não é propriamente a mesma coisa que fazer uma rádio, na altura, penso que eram 12 horas de emissão diária, e a carolice deixou de se encaixar aqui. E o que é que acontece? A maior parte das fábricas de igreja, das dioceses, deixaram de se sentir com capacidade para suportar esses alvarás e começaram a tentar oferecê-los ao grupo Renascença. À época, o gerente executivo, o engenheiro Magalhães Crespo, e bem na nossa visão, entendeu que isso não fazia nenhum sentido, porque os projetos eram locais, portanto não deviam de ser absorvidos por uma rádio nacional, e entendeu que era positivo lançar-se uma associação em que juntasse algumas rádios com maiores debilidades, com projetos que estavam a vingar, para, através da troca de conteúdos, de experiências, de empréstimo de material, garantir que as rádios mais frágeis se suportassem. Esta era a realidade em 1991, 22 anos envolvidos, as coisas mudaram completamente. Nem hoje a Igreja Católica tem qualquer tipo de ligação à ARIC, mantemos o nome de inspiração cristã, porque acho que está na matriz da cultura portuguesa, e, portanto, não havia aqui que fazer grandes alterações. Já não temos ninguém na direção com ligação à Igreja Católica e, curiosamente, os dois únicos padres, se lhes pudermos chamar assim, ligados à associação, o vice-presidente da Assembleia Geral é realmente um parco da paróquia de Ancião e o secretário da Assembleia Geral é um pastor evangélico, portanto, já sem ligação nenhuma, da zona de Oliveira do Hospital. Estou-me falhando agora. Feita a introdução... E deixando claro que hoje já não temos qualquer tipo de ligação, não há uma associação confessional, aliás, somos associação de empregadores e, como tal, a lei não o permite. Hoje, a ARIC tem no seu seio cerca de 70 rádios associadas, sendo que, obviamente, o nome mais visível continua a ser o grupo RCOM, através da Rádio Renascença, da RFM e de algumas emissoras locais, que a posteriori veio a comprar para os projetos Mega e Rádio Sim. E depois um conjunto de rádios espalhados por todo o continente e com uma forte presença nos Açores e na Madeira. Hoje vivemos uns dias algo complexos. Quando lhe pedimos a audiência, há uns tempos atrás, obviamente que o nosso objetivo principal era falar de alguns retoques que eram necessários dar na lei da rádio, alguns retoques que eram necessários dar na lei da publicidade institucional, nos incentivos, um projeto antigo que temos... de tentar compilar toda a legislação dos tempos de antena num único documento, de forma a que as coisas fossem uniformes e não tivéssemos uma interpretação para cada um dos atos eleitorais, e também para evitar uma discussão muito estranha que temos cada vez que há eleições, em que há uma comissão no STAP, em que vamos falar todos discutir valores. Portanto, achávamos que isto era mais fácil estar legislado e ia-se atualizando de acordo com a inflação e seria muito mais fácil. Esse seria o motivo original deste pedido de audiência. Passado este tempo, hoje a nossa preocupação já não é tão cosmética, é mais de aflição. E permitam-vos que vos dê um exemplo pessoal para que percebam a evolução do setor no último ano. Eu até abril de 2011 fui presidente de uma cooperativa, sem fins lucrativos, que é proprietária de uma rádio e um jornal, a Rádio Voz de Alenquer e o jornal Nova Verdade, que, quando eu saí em abril de 2011, por motivos profissionais, a cooperativa terminámos o mandato com um saldo positivo de 15 mil euros, o que para uma rádio local é bastante simpático. Tínhamos um quadro de pessoal de 10 pessoas e tínhamos 4 viaturas, edifício próprio, portanto estávamos numa situação não desafogada, mas simpática. Na altura, e eu comparo sempre o Presidente da Assembleia Geral ao padrinho de batismo, convidaram-me para ser Presidente da Assembleia Geral e pensei, bem, só tenho que assinar papéis para as convocatórias, pouco mais. No dia 14 de agosto deste ano, do ano passado, cheguei à conclusão que não era bem assim. A direção que então tinha tomado posse entregou-me a chave da cooperativa e foi-se embora. Resultado, no dia 1 de setembro tive que voltar, porque não arranjei mais ninguém que quisesse assumir a presidência da cooperativa, e tive que voltar à presidência da cooperativa, conseguindo convencer mais 4 pessoas a pegarem numa empresa que, envolvido um ano e meio, tinha 30 mil euros de ordenados em atraso, que tinha um passivo superior a 70 mil euros. Num ano. O que é que isto significa? As rádios locais, essencialmente, e os jornais regionais também, vivem das pequenas empresas, é abusivo dizer médias, mas das pequenas e microempresas. O tecido empresarial nessa área está numa fase completamente debilitada. Não há dinheiro nessa área. O Estado há muito que deixou de apoiar diretamente os média do ponto de vista direto, só apoiam os projetos que apresentam lucros e é numa área muito específica que é a inovação tecnológica. As autarquias locais, que apesar da nova lei da rádio ter uma lacuna que já as permite apoiar as rádios, também já não estão numa fase em que o possam fazer. E neste momento, tal como podem ver pelo estudo que enviámos, a realidade hoje ainda é pior do que era à época do estudo, mas a realidade é de verdadeira asfixia financeira. Todos os dias recebo com alguma tristeza telefonemas de pessoas que estão no setor há 30 anos, há 20 anos, a dizer que vão ter que despedir mais alguém, que não sabem como é que vão pagar a conta da luz, como é que vão pagar a conta da água. E, portanto, acho que nesta altura o primeiro desafio que deixo a este grupo de trabalho é necessário, de uma vez por todas, definir o interesse público ou não que existe no seio das rádios locais. As rádios locais são ou não de interesse público para o Estado e para as populações às quais se dirigem. Na nossa opinião, obviamente que são. Fazem um papel de verdadeiro interesse público, um papel de verdadeiro serviço público. Sei que temos uma rádio de serviço público em Portugal, mas que tem uma cobertura muito genérica, de muito pouca proximidade às pessoas e que não garante o dia-a-dia das pessoas que estão nos locais mais recônditos e que não têm acesso à informação local, se não for através da sua rádio e do seu jornal. Portanto, este é o primeiro desafio que deixamos. Nós sempre fomos contra aquele pagamento que se faz na fatura da luz para a manutenção da RTP, até porque nós também a pagamos, que é uma coisa muito interessante, inclusivamente nos nossos centros emissores em que ninguém ouve rádio, a não ser a nossa, em todos os centros emissores temos que pagar aquela taxazinha mensalmente para ouvir a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3. Mas hoje, se calhar, era a altura de esta Assembleia pensar realmente qual é o papel das rádios locais e, se considerarem que é de serviço público, pensarem também na divisão das receitas que existem para o serviço público. E dou um caso concreto. Olho para o seu deputado do Partido Socialista, lembro-me do caso das ilhas, o caso da Madeira, por exemplo. Se existir uma catástrofe na Madeira, eu tenho muita dificuldade em perceber qual é que poderá ser o papel da RDP a resolver ou a fazer chegar toda a informação a todos os locais. O caso da Calheta, que é uma rádio nossa associada, quando falta a luz no Funchal, acabou-se a emissão na Calheta. E, portanto, se voltarmos a ter um problema como aqueles que aconteceu com as enxurradas, as pessoas não só ficam bloqueadas na Calheta, como deixam de ter informação, a não ser pela sua rádio local. A Madeira é um caso bastante visível das dificuldades das rádios locais. São vários os grupos que têm sido obrigados a demitir pessoal e, retirando um nosso associado, sempre muito conhecido, que é a Rádio Jornal da Madeira, que por motivos que também são conhecidos, vai conseguindo pagar as suas obrigações, todas as outras rádios, incluindo uma de referência, que também é nossa associada há muitos anos, que é o posto emissor do Funchal, vivem hoje dificuldades aflitivas, pondo em causa a própria pluralidade que é necessária no Estado, a nível nacional e não só no caso da Madeira. Como é que isto se resolve? Já vos deixámos uma ideia, eventualmente através da declaração de interesse público para as rádios locais e da declaração de serviço público que possam vir a fazer. Obviamente, para serem rádios de serviço público, têm que ser definidas em lei quais é que são os critérios, não podem ser por retransmissores de outros sinais, terão que ser, obviamente, rádios que efetivamente estejam no terreno, façam trabalho efetivamente local e que tenham realmente tratamento informativo local. Não podem ser apenas retransmissores de grupos que utilizam hoje, infelizmente, cada vez mais emissores locais apenas para retransmitirem os seus novos canais nacionais. Depois, o Estado poderá ter aqui um papel importante através de dois diplomas que estão em vigor. O primeiro é o da publicidade institucional, presumo que já tenham ouvido falar dele. deve ser a única lei que eu conheço, e tentando sair da rádio, que diz: senhor condutor, não pode andar a mais de 120, mas se não cumprir, paciência. E, portanto, o Estado, como fez uma lei que é para o Estado cumprir, o que faz é, nós temos que dar uma percentagem da publicidade institucional obrigatoriamente às rádios e aos jornais regionais, mas se não fizermos, paciência. O resultado disto é que a publicidade não chega às rádios locais e às rádios nacionais. Ou às rádios locais e aos jornais locais. Cada vez que questiona, aparece-me sempre alguém com um gráfico muito interessante, que me diz: não, não é verdade, porque nós fazemos muito investimento na TSF, que em Lisboa é uma rádio local. Mas vou-vos dar um exemplo: fazer prevenção de fogos, de limpeza de matas ou de subsídios de agricultura numa rádio que é ouvida em Lisboa e Porto não me parece fundamental, a não ser para as pessoas que tenham hortas comunitárias, e nem essas conseguem candidatar aos fundos agrícolas. Outro documento que poderá ser potenciado é a da lei dos incentivos à modernização tecnológica. Muito bem, nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, o então Secretário de Estado, e agora novamente Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, reveu a lei anterior, da autoria do professor Dr. Auronjo de Carvalho, tentando direcionar o mesmo para a inovação tecnológica. À época fazia todo o sentido, hoje temos dúvidas. Porquê? Porque hoje a necessidade das rádios é de subsistência, não é de investimento. E, portanto, hoje as necessidades da rádio são essencialmente ao nível humano e ao nível de formação de quadros. Algo que está hoje vedado na lei dos incentivos. Hoje o que a lei dos incentivos prevê é única e exclusivamente dinheiro para a compra de material técnico para garantir a modernização tecnológica das mesmas. No passado não era assim, a lei previa também para a formação e em determinada altura chegou mesmo a ter linhas de apoio à contratação. Outra lacuna que a lei dos incentivos hoje tem, e numa altura em que se fala tanto de sinergias e racionalização de custos, é que a anterior lei permitia que, por exemplo, as associações patronais se pudessem candidatar a fundos desta lei com o objetivo de servir todos, ou seja, a formação profissional, por exemplo, dou-vos o exemplo da formação profissional, uma rádio como... Infelizmente, hoje a Rádio de Alenquer, vou dar o mesmo exemplo, ou a Rádio Antena Miróbriga, ou seja, qual delas for, não tem quadro de pessoal suficiente para fazer uma ação de formação para os seus quadros. Estamos a falar de rádios que hoje têm 4, 5 funcionários. Portanto, não faz sentido estarem a pedir apoio para fazer formação para uma rádio. Fará todo o sentido que a associação, representante de 70 rádios, organize ações de formação para 20 pessoas. Numa altura em que voltamos a ter cada vez mais voluntárias a trabalhar nas rádios locais, a formação é cada vez mais um instrumento fundamental para a manutenção dos mesmos. Outra coisa que já falei há pouco, a lei dos tempos de antena, a nossa opinião é que deveria de ser feito uma legislação específica para os tempos de antena, que eliminasse dos diversos diplomas da lei eleitoral aquela que é a especificidade de cada uma delas e uniformizar tudo isso naquilo que abusivamente eu chamaria código dos tempos de antena e onde se definiria tudo aquilo que são tempos de antena. Ou seja, em vez de termos que andar em cada eleição à procura de um decreto que foi alterado por um despacho que foi alterado, não, termos uma única legislação que regulamenta tudo, trata tudo de forma igual e acabaríamos com uma discussão que é quase estéril, porque há comissões onde o governo tem diretamente maioria e, portanto, a proposta do governo vence sempre. Há outras comissões em que os média têm maioria e, portanto, os média vencem sempre. E, portanto, isto não faz muito sentido. Faz sentido é que exista uma comissão equilibrada que defina um valor de base e, a partir daí, avancemos. Finalmente, não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer um projeto que está a ser encabeçado pela Associação de Imprensa, que foi apresentado recentemente em Palmela, num encontro no qual esteve presente também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e também o Presidente da ERC, e que é basicamente um plano Marshall para os média. Porquê? Porque, como vos disse há pouco, A situação é verdadeiramente aflitiva. As rádios não têm capacidade quase para pagar a um jornalista e, portanto, querendo até cumprir aquilo que é um princípio da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, que é o de garantir a pluralidade dos média, quase que nos arriscávamos a dizer que abdicávamos durante 2-3 anos dos incentivos que estão previstos para o setor, criando aqui uma linha de financiamento de emergência às rádios e aos jornais locais. Porquê? Porque se as coisas se mantiverem como estão hoje, e não acreditando, peço desculpa a quem representa o Governo, mas não acreditando eu que a retoma seja já em 2014, e mesmo que seja em 2014, poderá ser nas grandes empresas, nas pequenas, nas microempresas, dificilmente o será antes de 2015, e corremos o risco hoje de chegarmos daqui a 2 anos e termos cerca de 70% das rádios locais encerradas, ou se não estiverem encerradas, estarão vendidas apenas para putos retransmissores ou de médias nacionais, que mesmo esses hoje vivem momentos menos folgados do que viviam no passado, ou então entregues a serviços que não serão aqueles para os quais as rádios locais foram criados. Em relação aos funcionários, como poderá ver no estudo, a quebra de receitas é muito avultada, a quebra de funcionários é muito avultada e não há esperança neste momento de que possa haver uma inversão desses dados. E para já tenho dito, agora fica à vossa disposição.
Muito bem, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, pelo cenário que traçou, não muito risonho. Embora nós tenhamos já noção da realidade que se passa nos mídias em geral e nas rádios em particular, de facto as notícias que nos traz não são francamente animadoras. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para colocar questões ou fazer alguma intervenção que entenda e depois retomariam a palavra para depois dar os esclarecimentos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e manifestação de vontade em querer vir aqui à Assembleia da República, no âmbito da Comissão competente, expor estas preocupações, que eu acho que são muito, muito pertinentes. Nós estamos, como já disse a Sra. Deputada Coordenadora, e que está a coordenar aqui este nosso grupo de trabalho, numa altura muito difícil para todos, para o país, naturalmente, mas as questões que são colocadas aqui pela Associação são questões muito pertinentes e que devem, de facto, merecer uma atenção especial em quase todos os pontos que foram aqui referidos e uma intervenção direta no sentido de haver aqui um conjunto de alterações. As rádios locais prestam um serviço de proximidade, isso eu tenho também, até mesmo pela região, conheço as rádios locais e prestam esse serviço. É evidente que, para ganharem o estatuto de órgãos de serviço público, tal como a lei exige, estarão certamente obrigados a um conjunto de critérios diferentes, de isenção, portanto, de maneira a prestar esse serviço público de qualidade, que é exigível aos olhos da lei. E é uma questão, que uma reflexão que tem de ser feita no âmbito da Comissão, e certamente vamos fazê-la quando estas questões estarem no âmbito da própria Comissão. Não vou, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, me comprometer em avançar com uma iniciativa já relativamente a esta matéria, até porque os senhores sabem muito bem que há uma reforma daquilo a que nós entendemos ser o serviço público de rádio e de televisão que existe atualmente, com reduções substanciais do Estado, pelo menos a previsão, redução substancial do Estado, da intervenção do Estado nesta matéria, e por isso alargar este conceito de serviço público às rádios locais é uma questão pertinente, porque o serviço público, um dos critérios que está subjacente ao serviço público é exatamente um serviço de proximidade, um serviço que deve ser auxiliado pelo Estado, porque o mercado não quer prestar, nem lhe convém prestar, porque não dá lucro. E por isso é que deve de haver aqui uma intervenção do Estado com recursos financeiros para prestar este tipo de informação, este tipo de serviço, que é fundamental para as populações que vivem em qualquer parte do nosso país e até mesmo fora dele. Por isso esta questão é pertinente, a importância das rádios locais em prestar este tipo de informação, que é uma informação que não é, que é importante, mas que não é transmitida nem passível de ser transmitida pelos grandes órgãos de comunicação social, porque, como já foi dito e está bem claro, não são rentáveis e, por isso, abandonam este tipo de informação, mas é fundamental para as populações locais. Relativamente à questão da publicidade institucional, essa também é uma questão pertinente e que deve ser clarificada na lei, porque ela deve ser distribuída naturalmente por todos com critérios de proporcionalidade, naturalmente, e também de equidade, e essa questão deve ser clarificada de maneira a ser mais impositiva e não deixar essa questão assim tão vaga como aqui deixou. Eu confesso que não li a lei da publicidade institucional, mas faço fé naquilo que disse e também precisa também ser alvo de alguma reflexão. Relativamente aos à lei dos tempos de antena, é óbvio que isto não é só na lei dos tempos de antena, em muita da legislação que o país tem produzido, que gera muitas ambiguidades, muita confusão e depois muita complexidade na sua interpretação, principalmente por parte daqueles que não são os gabinetes de juristas ou mesmo juristas, mas eu acho que a lei deve estar o mais acessível, o mais claro, o mais uniforme, para que os visados pela própria lei possam fazer uma interpretação clara e não perderem tempo nem com burocracias, nem com recursos aos próprios gabinetes de advogados, gastando ainda mais dinheiro para fazer até mesmo a própria interpretação da lei, e depois estas situações também leva muito a que haja, devido a esta proliferação de decretos legislativos e de leis, haja uma violação da própria lei de forma involuntária ou por desconhecimento de algumas das normas. Isso tem acontecido no que diz respeito à lei dos tempos de antena e eu tenho até alguns exemplos de casos concretos devido à minha vivência política ou partidária na região autónoma da Madeira. No que diz respeito à questão dos projetos, dos apoios, dos incentivos, a lei dos incentivos, acho que esta questão é bastante pertinente. Nós temos de retomar a fórmula anterior, que é a de apoiar, incentivar a formação e até mesmo a contratação de recursos humanos, mas a parte da formação é fundamental, até mesmo porque os jornais precisam de se atualizar no exercício das suas funções, hoje mais do que nunca, devido à mudança brusca que acontece, quer devido aos recursos tecnológicos que estão sempre a mudar de uma forma vertiginosa e também devido às exigências que se prendem com a qualidade dos serviços prestados. Eu gostaria de vos colocar uma questão, deixar aqui esta nota de que nós vamos, primeiro, que vamos suscitar estas reflexões nos locais próprios, quer no âmbito da Comissão, quer no próprio grupo parlamentar. Deixo aqui a minha nota de sensibilidade para com as questões que foram aqui levantadas, mas tem a ver com o número de profissionais. Nem todos que abrange, que está abrangido por este conjunto de 70 rádios, que, portanto, se têm esse número, se todos os que estão a trabalhar a full-time, e provavelmente também têm muitos a part-time, portanto, e se são todos profissionais da comunicação, verdadeiramente profissionais da comunicação social, ou se têm alguns deles, ou quantos, se têm números que sejam amadores, se assim posso dizer, no exercício destas funções no âmbito das rádios locais. Muito obrigado.
Obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer-vos que tomamos boa nota das vossas preocupações e dos contributos que nos trouxeram. Estamos cientes e agora mais ainda, da realidade e asfixia financeira que vivem. É óbvio que estas dificuldades financeiras não são de hoje, já vêm sendo notadas há alguns anos. É óbvio, como vocês dizem nas conclusões do vosso estudo, que se precipitaram, não é? Agora com o agravar da situação económica do país no ano de 2012 e, obviamente, com as quebras nas receitas da publicidade, que também são, no fundo, de alguma forma, eram, no fundo, a vossa maior fonte de financiamento, não é? E de publicidade não institucional, porque quanto à publicidade institucional, nós sabemos como é que ela tem sido alocada. Vocês, melhor do que ninguém, sabem que, de facto, não é cumprida a lei da publicidade institucional. Dizer-vos que essa situação de asfixia financeira é um desafio, não só para nós, enquanto legisladores, que temos, de facto, que consideramos e que relevamos a importância das rádios locais e que não há dúvida de que, em termos latos, têm interesse público e desenvolvem uma função importantíssima de interesse público. Agora, mais concretamente, a sua definição, a sua classificação, isso será, obviamente, uma discussão que teremos que ter e uma ponderação que teremos que ter depois com mais tempo e com mais cuidado. Mas, tendo essa noção, e temos, é um desafio para nós, enquanto legisladores, percebermos de que forma é que podemos contribuir para minimizar estas dificuldades e, de certa forma, contribuir para que o panorama das rádios locais em Portugal não se altere, como pode vir a acontecer nos próximos anos, do panorama que nós temos atualmente para um panorama de praticamente chegarem à quase extinção ou pré-extinção. Não sei se a situação será tão grave, mas pelo panorama que nos trazem aqui, parece-me que é de facto grave. Portanto, impende sobre nós essa responsabilidade também de defendermos o interesse público, defendermos o papel que as rádios locais desempenham e que de facto é um papel muito importante, isso posso dizê-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tentar de alguma forma, dentro das nossas competências, contribuir para que isso assim não aconteça. Mas é também um desafio para as próprias rádios e para a vossa associação, que obviamente vão ter que repensar, e como vocês também dizem aqui nas vossas conclusões e bem, as fontes e modelos de financiamento, que não podem obviamente estar assentes apenas nas receitas publicitárias. E voltando à publicidade institucional, dizer-lhe que estou bem ciente de que de facto esta lei não é cumprida, mas também devo-vos dizer que o secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, está a preparar, e já anunciou diversas vezes, um pacote legislativo amplo. Ele fala em 16 diplomas para toda a comunicação social e já nos anunciou a nós em comissão, em reunião de comissão, em audiência, por questionado precisamente sobre este assunto, que uma das alterações é precisamente esta que falou. Introduzir na lei da publicidade institucional uma sanção. Uma sanção para o incumprimento, porque de facto estabelecer regras e parâmetros de alocação da publicidade institucional e depois não haver nenhum tipo de sanção para o seu incumprimento, obviamente que facilita, propicia esse mesmo incumprimento, e isso foi-nos já dito pelo Secretário de Estado. Portanto, esse aspecto vai ser obviamente revisto e esperemos que contribua para que as instituições públicas e o Estado, descentralizado, mas os organismos do Estado, passem a cumprir esta lei e alocar parte da publicidade, conforme está definido na lei, à imprensa regional e local e às rádios locais. Portanto, isso penso que será uma boa notícia em resposta às vossas preocupações. Quanto à lei dos incentivos à modernização tecnológica, eu percebo, não é, que de facto é positiva, mas na situação em que nós estamos e na situação em que vocês estão, é óbvio que mais do que pensar em modernização tecnológica, vocês pensam na vossa sobrevivência. E portanto, neste momento, os incentivos que vocês precisariam seriam de outra ordem e eu percebo bem essa necessidade. O que eu vos gostaria de dizer em nome do grupo parlamentar do PSD é que estamos bem cientes desta realidade, tomamos boa nota das vossas preocupações, que partilhamos, que também são nossas, essas preocupações, e que dentro das nossas competências iremos analisar estas preocupações e ver de que forma é que poderemos eventualmente agir, mas uma coisa eu posso assegurar, que em futuras reuniões de trabalho, até desta comissão com o Sr. Secretário de Estado, que tem esta área, de o alertar mais uma vez para esta situação e de lhe chamar a atenção para as vossas preocupações, para que ele possa, no âmbito das suas competências e da disponibilidade financeira que tem, também ver de que forma é que pode dar alguma resposta às vossas preocupações. E para além disto, gostaria apenas de vos perguntar se vocês já contactaram diretamente a Secretaria de Estado, se já diretamente tiveram alguma reunião, se já levaram este estudo que fizeram e estas preocupações ao Sr. Secretário, se foram eventualmente ouvidos no âmbito deste pacote legislativo que está a ser preparado, e portanto saber isso, mas ainda que já tenham sido ouvidos, obviamente que nunca é demais nós, Grupo Parlamentar de PSD, reforçar junto da Secretaria de Estado as vossas preocupações, mas era esta a questão que eu vos colocava e pedia-vos então que na resposta final também pudéssemos encerrar esta audição.
Muito obrigado, Srs. Deputados, primeiro pela abertura que têm para estudar estes processos. Permitam-me que vos deixe um desabafo, porque eu sou estudioso da área política e a minha atividade profissional hoje está ligada precisamente à docência na área da comunicação política, e portanto permitam-me que vos faça um desabafo, que é, normalmente estes processos são todos muito morosos e desta vez, se não forem urgentes, corremos o risco de quando eles saírem servirem para regular nada, e portanto deixo este alerta. No que diz respeito à questão do Sr. Deputado, de forma muito concreta, a Sra. Deputada hoje está em vantagem, tem o estudo completo, eu no meu dispositivo só tenho o resumo, mas de qualquer forma, 66% das pessoas que hoje fazem rádio, no seio dos nossos associados, cerca de 66% são voluntários. Apenas 33% correspondem a quadros de pessoal, efetivos. Isto porque, também convém explicar, existem algumas rádios que, de forma bastante voluntariosa, continuam a acompanhar atividades desportivas, e há aqui uma grande explicação por isto, os relatos de futebol, do hóquei em patins, do handball, do futsal, das equipas locais, e que fazem questão de acompanhar as equipas para todo o território, são pessoas que não são profissionais. São normalmente pessoas que, caso concreto, vão desde médicos a advogados, a construtores civis, até a talhantes e padeiros, que têm uma atividade profissional durante a semana e que ao fim de semana, sacrificando as suas próprias receitas, na maior parte dos casos, e a sua família, por amor às modalidades, a maior parte deles já tinham estado ligados às associações e depois acabaram por ir parar às rádios, que acompanham as equipas para todo o país. E, portanto, há aqui um peso muito grande nas rádios locais que acompanham desporto. E depois, porque em um bom número, num número muito avultado das rádios locais, fora do dito horário de expediente, a emissão continua a ser assegurada por pessoas que de forma voluntária vão à rádio uma vez por semana fazer um programa sobre um tema específico, seja ele cultura, cinema, música, tauromaquia, seja o que for. Portanto, depois depende da região onde a rádio está inserida e, portanto, aqui se justifica uma grande parte do número de voluntariado que existe associado às rádios locais e que, após conversações com o Instituto da Segurança Social, vão ser devidamente encaixados na bolsa de voluntariado e vão passar a ter, inclusivamente, contratos de voluntariado com as benesses que isso traz às pessoas e com as regalias que traz às pessoas que connosco vão colaborando. Quanto aos profissionais, hoje risco-me a dizer que o quadro tipo das rádios é mais reduzido do que era há 5 anos atrás e, portanto, hoje o quadro tipo anda entre os 3 a 4 profissionais, sendo que há muitos casos em que já só há o jornalista por imposição legal, haverá outros que, felizmente, ainda conseguem ter quadros de 9, 10 funcionários. Quando falamos em 4 pessoas, estamos a falar de um jornalista, que é obrigatório, e depois estamos a falar de 1, 2 animadores e um comercial. Normalmente é esta a estrutura. Muitas rádios já deixaram de ter comercial e, portanto, o animador da manhã vende publicidade à tarde, o animador da tarde vende publicidade de manhã. Quando só há o jornalista, prefiro não dizer o que é que acontece, porque a lei não o permite. Mas creio que os senhores deputados terão imaginação suficiente para perceber o que é que acontece, mas os jornalistas têm que receber o ordenado ao fim do mês e nem sempre é fácil. No que diz respeito à publicidade institucional, apenas mais um alerta. Até à última revisão da lei, a percentagem da publicidade institucional que se dirigia às rádios era distribuída diretamente pelas associações. O que é que acontecia? Todos os órgãos, fossem ou não associados, delegavam numa das associações do setor, fossem imprensa ou rádio, e as associações distribuíam essa publicidade pelas rádios de forma a que todos os anos todos recebessem mais ou menos o mesmo valor em publicidade. Com a revisão da lei, deixaram de ser as associações a distribuir e apareceu aqui um terceiro elemento, que são os intermediários e que são as agências de publicidade. O que é que isto significa? Hoje temos o Estado, que entrega a uma agência de meios a conta de um incentivo a qualquer coisa. A agência de meios vende essa, vou dar números irreais, mas imaginem que é uma campanha de 100 mil euros. E, portanto, entregam 100 mil euros de publicidade para uma campanha de focos, que seria a percentagem que se dirigia às rádios e aos jornais regionais. Essa agência recebe os 100 mil euros e depois o que vai fazer é bate à porta de todas as rádios e quem vender mais barato é onde se coloca. O que é que isto significa? Não chega a todo lado, ponto número um, e depois não existe uma equidade na distribuição da publicidade. Além do mais, o Estado acaba por perder aqui alguma coisa. Porquê? Porque as associações nunca cobraram por esse serviço, nem cobram, porque os serviços das associações são suportados pelas cotas que os sócios pagam e, portanto, não há necessidade aqui de reter parte nenhuma da verba. E quando estamos a entregar isto a intermediários, já devem ter ouvido isto em todos os setores e mais alguns, há uma fatia de leão que acaba por ficar retida nessas centrais de compras. O que é que isto origina? O Estado paga mais do que aquilo que deveria pagar e as rádios recebem menos do que aquilo que deveriam receber. O Estado fica mal servido porque não chega onde deveria, não consegue cobrir todo o território nacional e, ao mesmo tempo, as rádios, no momento da asfixia que vivem, cada vez cobram menos. Eu dou-vos um caso pessoal de há uns tempos de uma rádio que telefonou, pensava que éramos nós que faturávamos, que ainda estava habituado, e que nos telefonou a dizer a quem é que cobrava os spots publicitários de uma campanha eleitoral, portanto, que tinha sido feito no âmbito da sensibilização ao voto, e que o senhor me confessava, não sei se é de faturar isto ou não, fiz aqui um mês de publicidade, isto são 60 euros. E, portanto, para que tenham ideia do que é que as centrais de compras fazem. Significa que aquele senhor eventualmente vendeu à central de compras spots publicitários a 15, 20 cêntimos. Ele está numa necessidade extrema de dinheiro, mas não só se prejudica a ele, como prejudica todo o setor, e eu arrisco-me a dizer, sem ter acesso direto aos números, que o Estado terá pago sensivelmente 5 a 6 euros por inserção. Portanto, provavelmente se fossem as associações a distribuir e se o Estado quisesse pagar 2,5 euros, o Estado tinha gasto metade do valor que gastou e as rádios tinham recebido, neste caso, cerca de 25 vezes mais do que aquilo que receberam. Isto é apenas para vos dar uma ideia. Depois, no que diz respeito àquela famosa conta da fatura da EDP, que agora vai passar a ser de mais faturas, não é? De mais uma complexidade para a cobrança. Não sei se têm noção, não existem estudos concretos, e esse é outro apelo que vos deixo, que pode ser que também pressionem o Estado nesse sentido. As rádios locais não têm dinheiro para fazer estudos de audiências e os estudos da Market Test não são reais no que diz respeito às rádios locais. No entanto, daquilo que conseguimos extrapolar dali, estimamos que cerca de 25% a 30% do auditório rádio em Portugal esteja nas rádios locais. Isto porque se retirarmos todas as pessoas que ouvem rádio e retirarmos todas aquelas que ouvem os principais grupos de média, são estes os que sobram e, portanto, se não estão ali, terão que estar nas rádios locais. Mas não conseguimos extrapolar para cada uma delas. E, portanto, significa isto que as rádios locais são mais ouvidas que o grupo RDP. Os seus deputados estarão mais à vontade para isto do que eu, porque não tenho o número de cor, mas presumo que aquela fatura de eletricidade ronda cerca de 60 milhões de euros anuais. Estarei muito errado?
Será mais ou menos.
Se forem 60 milhões, eu arrisco-me a dizer o seguinte: se dessem às rádios locais apenas 10 milhões, portanto estamos a falar de uma percentagem muito reduzida no que diz respeito ao auditório, estávamos a falar de um investimento naquelas que nós consideramos rádios locais, e se calhar pus o número abusivo que são à volta de 220, as outras já estão descaracterizadas, significaria um investimento de 45.500 euros em cada uma, e estaria um valor total de 10 milhões de euros. 45 mil euros para estas rádios significa a subsistência delas durante um ano, pagando à Segurança Social e às Finanças e pagando os ordenados a pelo menos 3 funcionários. Para a RDP, estes 10 milhões, sinceramente, é o investimento em mais um estúdio de rádio. Para as rádios locais, isto significariam 10 mil estúdios, provavelmente. Se agarrássemos no valor de hoje de incentivos específicos e o dividíssemos pelas rádios, pelas ditas rádios verdadeiramente locais, estaríamos a falar de um incentivo de cerca de 3 mil euros a cada rádio. E, portanto, estamos a pegar em verbas que já existem, não estamos a aumentar a despesa do Estado e, ao mesmo tempo, estamos a canalizá-las para uma forma mais racional. Como ainda não conhecemos de forma definitiva o modelo de privatização ou de concessão, mas pode ser aqui um elo que pode ser estudado. Continuo a acreditar que as rádios locais são realmente de interesse público, nomeadamente para as comunidades em que estão inseridas. Em relação à reunião com o Sr. Secretário de Estado, temos tido, nomeadamente com o Dr. Nuno Correia, chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado, algumas reuniões. Este estudo foi apresentado ainda antes de começarem a trabalhar de forma afincada na alteração à legislação. Acreditamos que serviu também de impulso e de alerta, porque não havia nenhum estudo, e foi por isso que o decidimos fazer, porque toda a gente sabia que estava mal, mas ninguém sabia o quanto estava, e portanto acho que também serviu de incentivo. Foi entregue, foi explicado, e sabemos que serviu também de base de trabalho. No que diz respeito à reforma legislativa, tivemos uma audiência marcada para o início de dezembro, por motivos de doença profissional, de doença do Presidente, no caso, não foi possível estar presente na audiência e reagendámos agora para o mês de janeiro. Estamos à espera de confirmação. No entanto, tivemos contactos informais no que diz respeito à alteração da legislação. E pronto, não terei muito mais a dizer, a não ser que tenham mais alguma questão. A disponibilizar a ARIC para apoiar os seus deputados, sejam de que área política forem, na redação ou na entrega de propostas de redação para qualquer uma das leis que afetam diretamente o setor, e disponibilizar também as rádios da ARIC para, e esta é uma nota final, os seus deputados, nomeadamente aqueles que não são de Lisboa, têm sempre alguma dificuldade em fazer chegar a sua mensagem aos seus eleitores, apesar de termos círculos distritais, cada um de vocês tem um contrato com quem em vós votou, e nem sempre conseguem fazer chegar a mensagem. Portanto, as rádios da ARIC sempre estiveram disponíveis e continuarão a estar disponíveis para fazer chegar também a vossa mensagem aos vossos eleitores, que de resto foram aqueles que vos elegeram. E, portanto, como sei que é um problema desta casa em exteriorizar aquilo que faz, e numa altura em que cada vez são mais criticados, talvez não fosse má ideia começarem a pensar também modificar a imagem exterior que existe desta casa. Quando esta comissão está neste momento dividida numa série de reuniões, é sinal que há muito trabalho, mas lá fora não é propriamente essa, não é propriamente essa a mensagem que chega ao exterior da Assembleia. E, portanto, de forma equilibrada para todos, estamos obviamente disponíveis para fazer chegar a vossa mensagem aos vossos eleitores, isto também porque, em virtude da crise, estamos neste momento a começar a trabalhar num projeto da associação que visa a produção de conteúdos para todos os associados. De forma experimental, vamos começar a fazer emissão noturna, que é um período no qual normalmente as rádios não conseguem ter nenhum tipo de programação e, portanto, tentando chegar aos anunciantes de grande dimensão, que as rádios locais não conseguem lá chegar, criar uma espécie de cadeia noturna de informação, uma cadeia de programação que terá também informação nacional e regional e, portanto, teremos mais disponibilidade para a integração dos conteúdos e, portanto, também fazer chegar a vossa mensagem. Não havendo mais questões, agradecer a vossa disponibilidade.
Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a nós pelos contributos, pela disponibilidade e boa sorte para o ano que se inicia. Um bom ano, dentro do possível, em termos pessoais e também em termos profissionais e para a Arica em particular.